Irmãos amados, vamos agora ministrar a palavra do Senhor. Eu gostaria de ler o trecho que está no Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 1. Diz o Senhor: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vo-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê, a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Senhor Deus Todo-Poderoso, meu Pai, lemos a Tua santa e maravilhosa palavra, Senhor. Lemos agora, Senhor da glória, Pai, o Teu poder vivo, o Teu poder para a Tua igreja, Senhor. Eu rogo a Ti, manifesta-te através da Tua palavra agora, Senhor. Enche-nos, Senhor, da glória de conhecimento e sabedoria, Senhor, através desta palavra, Senhor. Toca na minha vida, labasubianda, labasuricandalaias, ricandalas, trecheias, subiandalaias, bricloubriclaias, sandalaias, surixalabanastre, ou Espírito maravilhoso, Pai, fala, Senhor, dentro de mim, labasubiash, lobrixaia, suriandalabasuricandalalabalabaste, edifica a tua igreja, Senhor. Edifica, Senhor, as nossas vidas, Senhor, Pai. Domina-me, Senhor. Domina-me agora, Senhor da glória, Pai. Fala alto, Senhor da glória, Pai. Ou estabelece algo novo para o teu povo que te ouve, Senhor da glória. Nós precisamos de ti. Nós precisamos da tua palavra, Senhor. Nós precisamos do teu poder, Senhor. Nós precisamos da tua unção, Altíssimo Deus. Então faz, Senhor, esta obra, Senhor. Faz, Senhor, para o teu povo ser abençoado, para as nossas vidas serem abençoadas, abençoadas por ti, meu Senhor. Deus vivo e Senhor dos exércitos, Pai, que o teu poder agora seja manifesto de forma sobrenatural sobre a tua igreja. Pai, eu oro em nome de Jesus, Senhor, para a glória do teu santo nome, somente para a glória de Jesus Cristo, Filho de Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluias! Glórias ao Senhor Deus Altíssimo e Tremendo, o Rei de toda a terra, aquele que faz todas as obras. Em nome de Jesus, seja glorificado e exaltado o nome de Deus. Aleluia! Diga aí onde você está. Graças a Deus, por Deus permitir que hoje pudéssemos ouvir a sua voz e estarmos na presença dele, para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Aleluia. Irmãos amados, esse trecho da palavra do Senhor, né, demonstra uma promessa tremenda de Deus, né? E revelações profundas de Deus para os seus apóstolos ali, que estavam reunidos, né, ainda né, conhecendo um pouco daquilo que Jesus faria e da obra muito maior do que eles poderiam imaginar. Jesus falava coisas ali que eles não compreendiam direito, né? Jesus falava coisas ali difíceis de serem entendidas verdadeiramente, né? Porque são coisas de extrema espiritualidade, né? São coisas, irmãos amados, são revelações, né, que nunca antes reveladas de forma tão clara como Jesus revelava ali aos seus discípulos, né, aos seus apóstolos que estavam ali aprendendo ainda, né, aprendendo ainda de Deus, né. E é natural que assim seja, irmãos, é natural que as coisas aconteçam dessa forma. Eu sempre falo, né, que a nossa vida em Deus, ela passa por diversas fases, né, e é um aprendizado constante. Nossa vida com Deus, ela sempre, Deus sempre acrescentará algo, Deus sempre nos ensinará algo, não importa, né, quantos anos nós tenhamos na presença de Deus, a cada minuto, a cada momento, né, através das nossas experiências com Deus, através da palavra do Senhor, o Senhor nos revela coisas, o Senhor nos ensina coisas, o Senhor nos fala coisas que nós não conhecemos, que nós não sabemos. O próprio Senhor Deus disse no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, né, clama a mim e responder-te-ei, te mostrarei coisas firmes e profundas e ocultas que você não sabe, né? Então, né, se você almeja ter conhecimento de Deus, sabe quem você é, né? Mas compreenda que durante toda a sua vida neste mundo, você aprenderá coisas novas de Deus. Será assim, né? Nós estamos aprendendo coisas novas de Deus a cada minuto, a cada instante, a cada situação. Essa própria situação que nós estamos vivendo hoje é um aprendizado para as nossas vidas, né? A palavra de Deus, ela se renova, ela se transforma em nós também, né? Grandes coisas são reveladas através daquilo que Deus fala, e você compreenda isso. Os discípulos de Jesus, eles estavam ali aprendendo coisas muito difíceis de serem entendidas, né? E nós hoje temos o privilégio, né, de poder compreendê-las de forma mais fácil, porque nós conhecemos já tudo aquilo que aconteceu depois dessa passagem bíblica, né? Nós já conhecemos tudo aquilo que Jesus já fez, nós já conhecemos as revelações que ele falou depois para os seus discípulos, depois que ele ressuscitou, ainda ficou 40 dias revelando coisas aos seus discípulos, e você é esse que já conhece tudo isso, então você tem o privilégio de olhar essa palavra e ter um discernimento diferente daquilo que tiveram ali aqueles discípulos, né? Somos privilegiados, né? Como foram também aqueles homens, porque estavam ali na presença do Filho de Deus, né? Estavam ali na presença do Senhor, vendo os milagres e ouvindo palavras que nenhum homem nunca tinha dito antes. Aleluia. Vemos Jesus, irmãos, revelando a extensão maravilhosa da obra dele quando ele diz assim: não se turbe o vosso coração, não se entristeça. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O clamor do Senhor Jesus, eu creio que ecoa nas nossas almas, ecoa no seu coração quando o Senhor fala: credes em Deus, crede também em mim. É um princípio, né, irmãos? Porque Jesus ia revelar coisas muito grandes a partir deste momento. Jesus preparou ali, né, neste versículo, o coração daqueles discípulos para que eles pudessem ouvir e ouvir com atenção e fé tudo aquilo que o Senhor Jesus estaria revelando ali. Tudo aquilo que o Senhor Jesus estaria revelando a nós, a sua vida, a minha vida, a partir daquele momento. E eu gostaria que você, que ouve esta mensagem, que me assiste através deste vídeo, né, desta pregação, deste culto, que você esteja atento a tudo aquilo que Deus irá falar hoje. Crede nesta palavra, crede naquilo que você vai ouvir hoje, crede naquilo que você irá ouvir, né, a partir deste momento, porque são palavras expressas, claramente, né, na palavra santa de Deus, na herança que ele nos deixou, né, nos ensinos, nos ensinamentos que ele nos deixou, né? Crede no Senhor Jesus, crede naquilo que ele falou, crede naquilo, né, que ele nos deixou, porque este é um princípio de sabedoria, é um princípio de fé e é o princípio da salvação. Vemos o Senhor Jesus já revelando ali aos seus discípulos que muito em breve ele iria, né, ser crucificado e que ele ressuscitaria e que ele iria para o Pai para nos preparar ali morada, nos preparar o lugar para que nós pudéssemos estar ao lado de Deus, né? E aí já começa, talvez, né, uma revelação que poucas pessoas, elas, né, desejam profundamente, né? É lógico, você fala assim, vamos preparar lugar, né? Vou preparar a morada para vocês, todo mundo se alegra e tal, mas quando você fala assim para alguém, né, olha, para você, né, conquistar isso que Jesus está preparando, né, ou Jesus precisa voltar ou você precisa morrer. E aí as pessoas, obviamente, não desejam morrer. E é natural também, irmãos, esse sentimento, porque a vida é um dom de Deus. A vida é aquilo que nós temos de mais importante neste mundo, né? Não, obviamente, colocando Deus em segundo plano, mas daquilo que Deus nos deu, daquilo que Deus nos concedeu, melhor dizendo, a vida é um dom precioso de Deus, porque nasceu no coração do Senhor a determinação para a vida e a vida que nós temos, o Espírito de vida que está dentro de nós, o Espírito de vida que está dentro de você, veio do Senhor, tem um grande valor, então ninguém quer perder. Ninguém quer perder, né? Todos, né, desejam viver. Por quê, irmãos? Porque a vida é um dom de Deus. Porque o homem foi criado para viver eternamente. Então, o homem vive, né, ele vive sem pensar no dia da sua morte. Ele quer viver, ele quer viver. Ele não deseja morrer, a não ser pessoas que estejam ali influenciadas por Satanás, os desistentes, né? Aqueles, né, que não acreditaram no poder de Deus para resolver os seus problemas, aqueles que não deram ouvidos à voz do Senhor, crendo que ele pudesse ali converter ou transformar uma situação difícil, e essas pessoas são enganadas por Satanás, e essas pessoas resolvem tirar a sua própria vida, resolvem tirar de si o dom de Deus, resolvem tirar de si o dom da vida dada por Deus, porque simplesmente, né, desistiram, porque concluíram que Deus não era suficientemente poderoso para as ajudar, né? Jesus, a intenção dele em revelar essa situação era mostrar aos seus apóstolos, aos seus discípulos, mostrar a nós, né, que existe um momento em que Jesus está preparando a humanidade. Existe uma preparação espiritual para que nós pudéssemos, para que nós possamos chegar até a presença de Deus conforme ele deseja. Ele fez a obra na cruz, né? Essa obra na cruz, né, ela tem ali um efeito espiritual tremendo, mas, né, inúmeras pessoas precisam ser alcançadas por este efeito espiritual. Muitas pessoas ainda não foram alcançadas, né, pela obra na cruz. Por quê? Porque não conhecem, porque não creem, porque não foram levadas ao entendimento conforme Jesus estava falando ali para os seus discípulos, né? Porque as pessoas não tiveram oportunidade ainda de conhecer o Senhor, o verdadeiro Deus, e é atrás dessas pessoas que Deus está, e é atrás dessas pessoas que Deus está proclamando o seu evangelho. A palavra de Deus, eu sempre falo, a palavra de Deus, ela, o alvo da palavra de Deus é aqueles que conhecem o Senhor. Aqueles que não conhecem o Senhor precisam conhecer primeiro a Cristo, conhecendo a Cristo, conhecendo ali o efeito tremendo da obra dele, a partir daí a palavra de Deus começa a transformar aquelas vidas, né? Transformar as nossas vidas. Já foi assim contigo, foi assim comigo, né? O próprio Senhor Jesus disse, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, irmãos, então nós sabemos, né, que a palavra do Senhor, que a revelação de Deus, são para as pessoas que estão ao nosso redor, para as nossas vidas, e você é um instrumento de Deus para proclamar essa verdade que está nesse texto bíblico que você ouviu aqui, e Jesus revelava aos seus discípulos, como está revelando a nós a todo instante, a todo momento, e deseja revelar às pessoas que, pelas quais você se relaciona. Nosso Deus, ele é poderoso para, né, fazer esta obra. O nosso Deus é poderoso para alcançar vidas e para ver e ouvir dessas pessoas a sua verdadeira decisão. É óbvio que alcançar não significa salvar. Alcançar significa que Deus deu a oportunidade suficiente para aquelas vidas conhecerem ao Senhor, e para que essas vidas possam tomar a sua decisão, se querem ou não darem ouvidos à voz de Cristo. Jesus estava revelando claramente aos seus discípulos que ele estava no Pai, e o Pai estava nele. Jesus deixou claro que se nós estivermos nele, nós seremos um também com ele. Não no sentido de sermos deuses, mas sentimos de ter comunhão plena com ele, de estarmos ali realizando as mesmas obras, e obras maiores do que ele fez, conforme ele disse aqui, conforme ele citou aqui, você já imaginou, ele falou, né, que eu vou para o Pai, né, para que nós creiamos nas obras que ele fez, porque nós faríamos as mesmas obras, e obras ainda maiores. Você percebeu a amplitude desta palavra, irmãos? Você percebeu, né, o poder desta palavra, né? Se nós não compreendermos que as coisas que são de Deus, né, elas se manifestam através de Deus neste mundo, através de Deus, através de Jesus e através do Espírito Santo de Deus, como nós defenderemos isso? Como você vai defender as coisas que são de Deus, se você, no seu coração, no profundo da sua alma, você ainda tem dúvidas daquilo que acontece no mundo espiritual na sua vida, você ainda tem dúvidas, né, da ação de Deus na sua vida, e talvez você relacione coisas neste mundo que acontecem contigo ou com as pessoas que estão ao seu redor, com coincidências, né, com a sorte ou com o azar, né? Talvez você relacione, né, situações que aconteceram na sua vida como coisas que você conquistou pela sua própria força, pela tua sabedoria, pela sua inteligência. Não é assim. É óbvio que as coisas acontecem contigo pelo desígnio de Deus. Na medida em que você coloca Deus na sua vida, as coisas que acontecem contigo acontecem, né, por determinação expressa e explícita de Deus. Então, se você precisa de sabedoria para adquirir algo, Deus te dará sabedoria. Se você precisa de inteligência para adquirir algo, Deus vai te dar inteligência para você adquirir algo. Se você precisa de força, vigor para conquistar coisas, Deus vai dar força e vigor para você. O próprio Senhor Deus diz, né, que não, nada vem pela nossa força, que é dele, que vem dele o vigor para as nossas vidas, para que nós possamos adquirir riquezas. Nós temos que crer que Deus é o Senhor, e ele controla todas as coisas, e ele controla tudo que está ao seu redor. E se você não acreditar nisso, você não defenderá isso. Nós só defendemos aquilo que nós cremos. Nós só defendemos aquilo que nós acreditamos. Se você não acreditar, seus argumentos serão fracos, você titubeará na primeira argumentação que estará ao teu redor. Vemos Jesus revelando que ele iria para o Pai e que seus discípulos disseram assim: mas Senhor, né, se nós temos que te seguir, se nós temos que ir pelo seu caminho, como nós iremos se nós não conhecemos o caminho? E Jesus falou: eu sou o caminho e a verdade e a vida. O caminho para a salvação é Jesus. O caminho, né, para chegarmos até a presença de Deus é Jesus. O caminho para nós alcançarmos todas as bênçãos descritas na Bíblia é Jesus. Não adianta você se enganar, não adianta você achar que você vai chegar na presença de Deus elegendo um outro caminho que não seja Jesus. Jesus precisa lavar as suas vestes com o seu sangue. Jesus precisa, né, colocar sobre você a sua marca, para que você possa ser digno de Deus, para que você possa se achegar na presença do Senhor. Tem um trecho tremendo da palavra do Senhor, quando Jesus Cristo sucumbiu na cruz ali, morrendo, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de cima a baixo, profetizando ali e revelando que não existe mais separação entre o homem e Deus. Não existe mais separação entre você e Deus, porque Jesus te leva até a presença de Deus. Jesus te leva pelos caminhos que você precisa trilhar para se chegar à presença do Deus Altíssimo, à presença do Deus Tremendo. Nós sabemos que Jesus foi profetizado por Deus, desde ali da queda do homem, quando Deus profetizou, né, que a serpente, né, morderia o calcanhar do filho da mulher e este pisaria na cabeça da serpente, esmagaria a cabeça da serpente. Jesus determinou uma obra de redenção. Jesus determinou que você pudesse ser alcançado, né, alcançado pela obra dele na cruz. Se você não acreditar nisso, você não seguirá o caminho. E se você não entrar por este caminho, você não chegará até a presença de Deus. Como estarei na presença do Senhor, né? Como estar na presença do Senhor? Nós temos a convicção, irmãos, de que estar na presença de Deus, existem alguns passos, existem algumas situações que você tem que trilhar, e a primeira delas é desejar profundamente estar. Eu ouvi uma mensagem esses dias aí no Facebook, né, onde David Kirson, ele disse, né, claramente que um homem que não ora, ele não ora porque ele não tem tempo, ele não ora porque ele não quer orar. Eu creio que é verdade, porque a todo instante a gente tem oportunidade de orar ao Senhor. É, essa madrugada estava orando a Deus, buscando ao Senhor, né, e houve um momento especial para que aquilo acontecesse. Eu acordei, senti o desejo no coração de buscar a Deus e fiz, né, no momento em que eu tive a oportunidade para fazer. Então, irmãos amados, para Deus nunca existirá falta de tempo. Nunca existirá falta de tempo para você buscar a Deus. Nunca existirá falta de tempo para você, né, meditar nas coisas que são de Deus. O problema é que as pessoas não querem. Né? Não existe falta de tempo, existe falta de vontade, falta de desejo das pessoas buscarem as coisas que são de Deus. Eu sei disso, todos sabem disso. Se você não tinha isso no seu coração, entenda, abra os seus olhos, abra o seu coração e compreenda, né, que, né, a sua vida não é tão intensa ao ponto de você não ter tempo para Deus. Né? Deus, se você não tem tido tempo para Deus, é porque você não quer. É porque você verdadeiramente não quer, porque se você quisesse, você teria, sim, o tempo para buscar a Deus. Nós temos que nos acostumar a nos achegarmos na presença do Senhor para fazer tudo aquilo que Jesus disse na sua palavra. Para fazermos tudo aquilo que Jesus disse que nós deveríamos fazer. Quando o Senhor falou, sou o caminho, a verdade e a vida, na verdade Deus estava revelando àquelas pessoas ali, né, aquilo que talvez seja uma mensagem de tanta força, de tanto poder para a humanidade, né, e de tanta ênfase, né, que as pessoas elas poderiam ler 2 ou 3 versículos da Bíblia e elas compreenderiam claramente aquilo que é Deus quando ele falou sou o caminho e a verdade e a vida. Na verdade ele está dizendo que sem ele nós nada podemos fazer. Na verdade ele está dizendo, né, que Deus é aquele que nos deseja e que nos leva à presença dele, né? E que, né, se Jesus é o caminho, nós devemos segui-lo, né? Como você chegará a Deus se você não seguir a Jesus? Porque ele te leva, é ele que te leva pelo caminho, é ele que te conduz pelo caminho, é ele que faz com que você não erre no seu caminho, é ele que te, né, pega pelas mãos e te leva na presença do Senhor. Muitas pessoas terão surpresas no dia derradeiro das suas vidas. Muitas pessoas se surpreenderão no dia derradeiro das suas vidas, crendo que estão salvas, crendo que estão ali, né, eleitas, né, na presença do Deus Altíssimo, para receberem ali, né, o abraço do Senhor, né, para receberem ali recompensa pelas suas obras ao lado de Deus, e se surpreenderão. E se surpreenderão, né? E Deus, né, com certeza falará para algumas pessoas, dizendo assim, né? Eu não fui o primeiro lugar na sua vida. Dizendo assim, você não me adorou verdadeiramente, então eu não te encontrei. Muitas pessoas se surpreenderão, como aquelas 5 virgens que foram surpreendidas quando se achegaram à porta do noivo, bateram à porta, e o noivo não abriu a porta e disse ainda, mas eu não conheço vocês. Muitas pessoas se surpreenderão porque Deus tem falado. Porque Deus tem falado. Porque Deus tem ministrado e as pessoas acreditam na frieza e na misericórdia de Deus, mas não acreditam na palavra de Deus. Desejam a misericórdia, mas, né, e acham que a misericórdia vai anular a palavra. A misericórdia não vai anular a palavra. A misericórdia vai fazer cumprir a palavra. A misericórdia de Deus fará com que ele cumpra a palavra. Porque é pela misericórdia de Deus que Jesus veio. É pela misericórdia de Deus que nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Pelas vestes embranquecidas do Senhor que estão sobre a nossa vida. Né? É pela misericórdia do Senhor, e você nunca se esqueça disso, que o Senhor cobrará de você a palavra dele, como você responderá isso a ele. São tantos versículos muito fortes da palavra, e a gente tem dito isso inúmeras vezes, irmãos, a gente tem dito isso inúmeras vezes, a gente tem falado isso inúmeras vezes, né? né? Ele tem declarado isso inúmeras vezes, e quantas pessoas são teimosas, estão ali menosprezando o poder da palavra, estão ali menosprezando, né, aquilo que, né, diz a palavra. E quantas pessoas estão achando que não é bem desse jeito, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Você tem amado Deus sobre todas as coisas? Né? Aquele que ama mais pai, mãe, filho, irmãos, do que a mim, não é digno de mim. Você tem amado a Deus sobre todas as coisas? Você tem colocado Deus em primeiro lugar na sua vida? Você tem colocado as coisas de Deus em primeiro lugar na sua vida, em importância? Né? Você tem colocado em primeiro lugar, as coisas são de Deus, para que você possa, né, ser achado como uma pessoa digna de Deus. Você tem se separado para Deus para fazer cumprir aquela palavra: sem santificação ninguém verá a Deus. Você tem feito as mesmas obras de Jesus? E talvez obras maiores. Você tem pregado a palavra, você tem intercedido por pessoas, você tem curado enfermos, você tem libertado cativos, você tem feito as mesmas obras de Jesus, para que você possa fazer cumprir na sua vida aquela palavra que Jesus falou, que nós estaríamos nele e ele estaria conosco. Nós temos que olhar a palavra como Deus disse na palavra dele, nesses trechos que nós lemos aqui, de que as palavras que Jesus disse vieram do Pai, conforme ele disse aqui, que as palavras que Jesus falou, ele falou: eu não digo essas palavras por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim disse essas palavras. Né? Se Jesus permanece em você, você dirá as mesmas palavras. Será ser ungido por Deus, né? E as palavras dele estarão na sua boca para que você possa abençoar muitas vidas. Para que você possa abençoar muitas vidas. Irmãos, irmãos amados, enquanto você não compreender, enquanto você não compreender que a sua casa deveria ser um refúgio para aquelas pessoas que procuram Deus, que o seu lar, aonde você está cultuando Deus agora, aonde você está cultuando Deus agora, que a tua casa deveria ser um refúgio para as pessoas que buscam o poder de Deus, que a sua casa, aonde você habita e aonde você está cultuando Deus agora, deveriam ser um lugar onde as pessoas entram para receberem palavras, conselhos e oração. Você deveria ser luz. Você deveria estar sendo luz. Né? E a luz que Jesus falou, né? Jesus falou assim, né? Que nós somos a luz do mundo. Né? Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Quando Jesus falou que nós somos a luz do mundo, ele não queria dizer que nós iríamos brilhar. Ele estava querendo dizer que nós iríamos iluminar. Iluminar vidas. Iluminar pessoas que estão em trevas. Iluminar o lugar que jaz em trevas, aonde havia trevas. Foi isso que Jesus quis dizer. Jesus não quis dizer que nós íamos brilhar. que nós somos luz, mas que nós iremos iluminar, porque não somos luz. E esse é um caminho que você deve trilhar e deve seguir. E esse é o caminho que você deveria estar ali vivenciando na sua vida. Deseje isso, sabe? Deseje. Quando alguém vier à sua casa ou ligar para você e dizer, fulano, estou com tal problema, né? Estou vivendo tal situação, queria conversar um pouco contigo, né? Queria que você orasse por mim, que você não sentisse um peso nessa situação, mas que você sentisse alegria nessa situação de poder ser usado por Deus, ser um instrumento de Deus para que as pessoas possam vivenciar as coisas que são de Deus neste mundo, vivenciar as coisas do Senhor neste mundo. Gente, olha para as coisas que são de Deus, né? E a gente tem que acreditar. Jesus falou algo no final desse versículo, assim, né? No final dos versículos que nós lemos, ele falou assim, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Talvez esse seja um dos grandes defeitos das pessoas quando vão fazer a obra de Deus, achando que são elas que irão fazer. Jesus fará, ele falou, eu o farei. Você não faz nada, né? Você não tem poder para nada. Jesus que está dentro de você tem o poder para fazer. Então quando você for fazer algo para Deus, acredite que você é um mero instrumento do Senhor, acredite que você é um mero meio pelo qual Deus usa para abençoar vidas, para abençoar histórias, para que as pessoas possam alcançar as coisas santas, as coisas que são de Deus, e você possa, né, se alegrar nas grandes obras que Jesus faz, nas vidas, porque Ele é Deus. E porque Ele teve misericórdia de você, Ele te escolheu para que você pudesse fazer as obras em nome dEle. Para que você pudesse fazer as mesmas obras que Ele fez e obras ainda maiores. Quando você perceber que ser servo de Deus, ser instrumento de Deus, ser pessoas de Deus neste mundo, vai muito além de você se converter ao Senhor, né? Você vai ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Quando você se conscientizar do desejo de Deus para a sua vida, quando você se conscientizar, né, de que você tem uma obra, um caminho a seguir neste mundo, de quando Deus te criou, Ele tinha um desígnio para a sua vida e esse desígnio vai se cumprir em ti, não porque você quer, simplesmente, mas porque Deus determinou na sua palavra. Se Deus determinou na sua palavra, nós temos que nos preparar para ela. E não adianta você querer ser uma pessoa, né, aonde as pessoas procurarão para encontrar Deus, se você não demonstrar Deus nas suas palavras ou nas suas atitudes. Você tem que demonstrar Deus nas suas palavras e nas suas atitudes, para que as pessoas vejam Deus em você e possam achar que você é um instrumento de Deus para abençoar as suas vidas e esse instrumento de Deus, né, poderá mudar histórias. Eu lembro, no mês de julho, eu fiquei uma semana internado com pneumonia e estava ali, né, me recuperando, né? E é interessante porque você vai para o hospital, de repente você fica bem, né? Você toma aqueles remédios que eles dão, de repente você fica bem, você quer ir embora logo, mas não pode porque tem que terminar o tratamento. Não? Então, no dia seguinte eu já estava achando que eu estava curado, mas tinha que continuar ali o tratamento. E existe um propósito de Deus para todas as coisas, e uma vez eu estava ali com a minha esposa, no corredor do hospital, tinha uma janela assim lateral, tinha um solzinho que batia, então fui para lá para tomar um pouquinho de sol e apareceu uma outra pessoa que estava internada também. E ela tinha sofrido um acidente de moto e ela morava até no bairro Las Chaves, aqui pertinho, pertinho da minha casa. E ali nós começamos a conversar um pouco. E de repente nós começamos a falar de Deus e ele falou que a família dele é evangélica. E ali, para resumir a história, nós pudemos pregar a palavra do Senhor para ele, para a irmã dele que veio do interior para ficar com ele, que não era convertida, e eu pude falar da necessidade dele estar na presença de Deus, da misericórdia de Deus na vida dele, por ter salvo a vida dele, e ele falou, eu vou voltar para a igreja. Ele falou para mim, eu vou voltar para a igreja, eu vou voltar para a igreja. Né? A irmã dele, né? Eu olhei para ela e falei, você também precisa de Cristo, você também precisa desse Deus. E ela falou assim, eu vou para a igreja. Você tem propósitos de Deus? Às vezes, irmãos, às vezes, Deus quer alcançar uma vida e vai te enviar para que essa vida seja alcançada, porque sabe que as suas palavras serão ditas. Porque sabe que você glorificará o nome dele e dirá que ele é o caminho, que ele é o caminho, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele. E você vai poder ser usado por Deus, ser um instrumento de Deus, quanto menos você imaginar, só esteja disposto. Se você estiver praguejando por situações que acontecem na sua vida, com certeza Deus não vai se usar de você. Se eu estivesse ali naquele hospital murmurando e reclamando e dizendo para Deus, por quê, por quê, por quê, por quê, e por quê, e por quê, Deus talvez, né, se tivesse falado assim para mim, você precisa que eu mande alguém aí para falar com você e não você falar com aquele que necessita. Né? Será que Deus está falando isso da sua vida? Eu preciso mandar alguém para falar com ele lá, para falar com ela lá, né? Antes de eu mandar alguém para ele ou para ela falarem. Cuidado, né? Talvez você esteja vivendo situações assim, né? Que vão contra aquilo que Deus deseja para a sua vida. Que vão contra aquilo que Deus disse através dessa palavra que nós lemos aqui hoje, que vão contra, né, aquilo que Deus tem dito à sua igreja como plano para a sua igreja, plano para a sua igreja. Nunca se esqueça, a Bíblia diz, né, que não se coloca uma luz debaixo da cama, porque essa luz não irá iluminar nada. Antes se coloca uma luz em cima de uma árvore para que ela possa iluminar uma grande quantidade de espaço. Se você está debaixo da cama, você não está iluminando ninguém. Se você está enfiado debaixo da tua cama, você não tem iluminado ninguém. Né? A Bíblia diz que nós somos o sal da terra. O sal da terra serve para dar sabor. E o Jesus falou, se o sal se tornar insípido, ele só serve para ser jogado fora e não presta para nada. Ele não presta para nada. O sal tem que dar sabor, o sal tem que levar vida, o sal tem que levar estímulo, o sal tem que mudar histórias, né? Porque a rotina, né? A rotina é sem sal. Porque o normal é sem sal. Se você não pôr sal, não vai dar sabor. Não vai se tornar agradável o sabor. Então nós temos, sim, que nos motivar com essa palavra que Jesus falou. Olha, eu estou indo para o Pai preparar lugar para vocês aí, tá? Vocês creem em mim? Creem em mim? Crede também no meu Pai. Porque eu estou preparando um lugar e lá tem muitas moradas para vocês, né? E o caminho é Jesus. Nunca se esqueça que Jesus tem que estar na tua frente te levando. te levando por este caminho para se chegar a Deus, né? E durante a sua jornada ele vai parar em alguns lugares, Jesus vai parar em alguns lugares e falar assim, fala de mim. Fala de mim para essa pessoa. Jesus vai te fazer parar por alguns lugares e ele vai falar assim, ó, ministra o meu poder para essa pessoa aqui. Liberta essa pessoa aqui, né? Ora por esta pessoa aqui, né? Aliás, eu falei liberta, né? Está errado. Ministra a libertação, porque Jesus é quem liberta. É Ele quem faz todas as obras. É Ele quem faz todas as obras. Se você quer ser uma pessoa usada por Deus, se prostre diante de Deus. Creia em Jesus. Creia em Deus. E você fará as obras que Ele fez. E você fará obras maiores do que Ele fez. E tudo quanto você pedir, em nome de Jesus, Ele fará. Ele fará. Creia sempre nisso. Entenda isso. Você não faz nada. É Jesus que vai fazer. Mas você precisa estar dentro da palavra. Você precisa estar dentro da palavra. Olha o que Jesus falou. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras obras maiores fará. Aquele que crê em mim. É o princípio da bênção, é o princípio do poder, é o princípio da fé, a crença. Acreditar. Acreditar que Jesus fará. Acreditar que Jesus está preparando o lugar. Acreditar que você tem poder neste mundo para alcançar vidas, para falar e para operar milagres. Né? Para falar a palavra e operar milagres. Se prepare para isso. Deseje Deus. Sempre deseje Deus. E nunca se esqueça, né, que você sempre terá tempo para Deus. Se você não tem tempo para Deus, é porque você não quer Deus. Você não quer as coisas de Deus. Porque você não quer o Senhor. É por isso que você não tem tempo para Deus. Porque para Deus, nós sempre temos que ter tempo. Afinal, Ele é a pessoa mais importante das nossas vidas. Ele é a pessoa mais importante de todas as coisas que estão ao teu redor. Então sempre você deverá ter tempo para Ele. Nunca despreze o teu Deus. Nunca despreze a vontade de Deus para a tua vida. E nunca despreze, né, a obra de Deus que está sobre a tua vida. Em nome de Jesus. E não se preocupe. Se você estiver na presença de Deus, se você estiver buscando ao Senhor, orando, se você estiver buscando conhecimento de Deus, Deus vai te usar de forma automática. Você não precisa se preocupar com isso. Né? Deus vai mandar vidas ou vai te enviar para vidas de forma natural. Muitas pessoas ficam preocupadas. Ah, eu tenho que fazer. Ah, eu tenho que falar. Ah, não. Espera Deus. Que Deus direcionará a tua vida. Enviando vidas ou te levando a vidas. E você saberá que Deus está te motivando a isso. Sempre. Para a glória do santo nome de Deus, Deus vai te usar. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você agora.